Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os afligir. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição de espírito. Você viu o que, que o sábio Salomão, um homem rico, antes e depois dele não teve, diz a palavra do Senhor? Vamos repetir. Eu, sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Ele ainda diz no versículo 14, eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Pois é, é o que diz o sábio Salomão. Aqui, Salomão, ele diz que procurou encontrar o sentido da vida. Ele procura encontrar sentido na vida, na sabedoria. Nos versículos 16 a 18, ele fala sobre isso. Ele procura também nos prazeres da vida, versículos de 1 a 3 do capítulo 2. Ele procura encontrar sentido na vida, nas realizações. Ele procura também no sucesso. Ele procura realização com mulheres, muitas mulheres. Mas em tudo que ele possuiu, a Bíblia diz em um determinado versículo, é tudo que os meus olhos desejaram, eu não privei, eu dei para os meus olhos. Mas chegou à conclusão de tudo que ele fez foi inútil. No fim, ele diz, no versículo 16 do capítulo 2, todos morreremos. E por isso, a melhor coisa que alguém pode fazer é gozar desta vida, é ter alegria nesta vida. Este no capítulo 2. Só que no final do livro, no capítulo 12, aí nós estamos aqui resumindo, é óbvio, a história. No capítulo 12, está escrito assim, está exatamente escrito assim no versículo 13 do capítulo 12. É o resumo de tudo, Vamos ler o versículo 9 para que possamos entender. Quanto mais sábio foi pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou, compôs provérbios, procurou o pregador achar palavras certas e o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados são as palavras coligadas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Esse pastor é com letra maiúscula. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. É o que ele diz lá no versículo 14 do capítulo 1 que nós lemos. Aí eu quero concluir aqui essa nossa passagem bíblica para que a gente possa entrar na mensagem. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é essa. Dois pontos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, guarda as suas palavras, pois isto é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda as tuas palavras. Versículo 10 do capítulo 2, só para que a gente entenda e você se localize aí nos versículos que eu dei. Capítulo 2, versículo 10. Tudo o que desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Essa vaidade aqui, ou seja, tudo é passageiro. Traduzindo, tudo é efêmero, tudo é transitório aqui nesta terra. É isso que Salomão, o sábio, está falando para todos nós. Então eu quero dizer para você, ei, querido irmão, você está preocupado que você não trocou de carro? Você está preocupado que nem carro tem? Você está preocupado em reformar um imóvel ou comprar mais imóveis? Você está preocupado com a decoração do seu lar? Você está preocupado com todas essas coisas aqui da vida? Tudo isso é vaidade. Preocupações, projetos, estratégias devem ser feitas, mas essas coisas você deve atentar que todas elas são vaidade. E o fim de tudo é, capítulo 12, versículo 13. O fim de tudo é isso que você e eu, nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? De tudo que se tem ouvido, a conclusão é temer a Deus e guardar a sua palavra. Eu quero dizer com sabedoria, com responsabilidade para você, aquieta-se, vai, aquieta, descansa. Para que correr de um lado para o outro? Fica calmo, tira um dia para falar com Deus. Tira um dia, hoje eu não vou sair de casa, eu quero só conversar com Deus. Eu vou trabalhar menos para ter mais tempo com Deus, para aprender a temer a Deus, para amar a Deus, para guardar os seus mandamentos, para eu guardar os mandamentos de Deus. Isso fica explicitamente de que você precisa ter tempo para conhecer as palavras e assim guardá-las. Como é que eu vou guardar aquilo que eu não tenho? Você já parou para perceber? O fim de tudo é temer a Deus e guardar as suas palavras. Como é que eu vou guardar a palavra se eu não tenho a palavra? Daí a necessidade de você, igreja, eu, igreja, conhecer, proclamar a palavra para que outros recebam a palavra e também guardem a palavra, porque o fim de tudo é isso. Sem a palavra do nosso coração, nós pecamos contra Deus. E eu digo para você, dentro de um contexto todo do livro de Eclesiastes, que nada pode satisfazer o coração de um homem, exceto o amor e a presença de Deus. Salomão, o mais sábio dos homens, experimentou a vida por todos nós, fazendo em nosso lugar o que nós não ousaríamos fazer por nós mesmos. Eis o seu próprio testemunho, irmão. Testemunho de um rei sábio, inteligente, saudável, riquíssimo. Em suas palavras, engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento, correr atrás de coisa alguma, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes capítulo 2, versículos de 9 a 11. Vaidade de vaidades, diz o pregador, versículo 2. Ó rei muito favorecido, existe alguma coisa em toda a riqueza? Existe alguma coisa em todos os teus gloriosos palácios? Em todas as tuas músicas, danças, vinhos, luxúria? Existe alguma coisa? Ele responde: nada, absolutamente nada. Tudo é vaidade, a não ser fadiga de espírito. Esse foi o final, o veredito, a resposta, depois de haver passeado pelo mundo de prazeres temporais. Quantas pessoas estão buscando esses prazeres temporais? Muitos até conseguem, mas sabem que quando conseguem não é aquilo que satisfaz. Muitos, para conseguir esses prazeres, morrem no meio do caminho e não obtêm a salvação, porque são emaranhados, são engodados pela sua própria concupiscência, buscando os tais prazeres e não buscando as coisas que são eternas. Diz a palavra no capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no nosso coração e só a eternidade nos dá prazer, acalanta os nossos corações. Nada, ele respondia, satisfazia. Tinha saúde, tinha tudo. Quantas pessoas estão? Não chega nem 1% daquilo que Salomão possuiu em riquezas, aquilo que ele possuiu também como reconhecimento das nações, poder, glória. O próprio Senhor Jesus diz: nem Salomão na sua glória se vestiu como os lírios. Ou seja, ele teve glória. Quantos buscam glória para este tempo presente? Quantos buscam o poder, a fama, o reconhecimento deste mundo? E quantos nesta busca traspassam-se a si mesmos, morrem espiritualmente ou morrem? E o pior, partem sem salvação porque querem preencher a sua vida com algo que não pode ser preenchido com nada deste mundo. Nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata. Mulheres, coleções, riquezas, quadros, criações, tudo isso Salomão obteve. Receber o Senhor Jesus, viver no amor dele, estar plenamente seguro de nossa união, isto é tudo. Isto é tudo. Você não precisa experimentar outros estilos de vida para comprovar que são melhores do que a vida de um cristão fiel. Se você viajar pelo mundo, não contemplará nenhum rosto semelhante ao do Salvador. Se você possuísse todos os confortos da vida e não tivesse o seu Salvador, você seria uma pessoa miserável. Mas se você tem a Cristo e tiver de apodrecer em uma masmorra, você vai descobrir que ela será um paraíso para você. Se você viver na obscuridade e vier a morrer de fome, vai ficar satisfeito com o favor e a plenitude da bondade do Senhor, porque assim está escrito na minha Bíblia, assim está escrito na palavra do meu Deus, que é infalível, não volta vazia, é eficaz. Não se esqueça disso, nunca se esqueça disso. Meu irmão, minha irmã, diz a palavra do Todo-Poderoso, para você e para mim, para todos nós, diz a palavra do Senhor, a bênção do Senhor, ela enriquece, a bênção do Senhor e não acrescenta dores, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O que você está buscando? O que você está tentando preencher o teu coração? Tentando, e quando consegue, você diz, ah, mas não é isso que eu queria. Aí você vai buscar outras coisas. Ah, você consegue, quando consegue, com muito esforço, talvez com atropelos, com inimizades, com pecados, você consegue, e quando consegue, não, não é isso que... Está faltando alguma coisa. Falta alguma coisa, eu te digo para você. Falta Deus. Falta o Senhor na sua vida. Quando você lê os primeiros capítulos de Eclesiastes, você vai entender. Você vai entender que aquilo que supre as nossas necessidades espirituais, emocionais, psicológicas, físicas, é o Senhor Jesus.